Lições da Bíblia.
Sou Hamilton Menezes e esse é o Lições da Bíblia, o especial da semana, começando agora pela sua Novo Tempo, a Voz da Esperança, mais um tema da série Adoração. Hoje o tema de número 8, conformidade, concessões e crise na adoração. Tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Novo Tempo, pastor Arilton e Ailton Santana. Tudo bem, pastor Arilton?
Tudo bem, Hamilton? É um prazer para mim estar mais uma vez com vocês nesse momento que é tão especial de recapitularmos aquilo que ao longo da semana fomos buscando na Palavra de Deus para estabelecermos diretrizes claras e objetivas sobre a conduta nossa na adoração ao Deus verdadeiro.
Que bom. Pastor Arilton cuida da Escola Bíblica da Novo Tempo. Ailton Santana, na Voz da Profecia, está escrito, um dos produtores. Tudo bem, Ailton?
Graças a Deus, Hamilton, querido ouvinte. Realmente, olha, eu estava aqui comentando com o pastor Arilton, o nosso guia de estudo tem nos ajudado na compreensão da adoração. Uhum. Porque nós entendemos que fomos criados por Deus e para Deus. E é interessante que quando nós não adoramos a Deus, nós adoramos a um outro Deus ou a uma outra pessoa, um outro ser, enfim, colocamos alguma outra coisa ali no lugar de Deus. Uhum. E nós corremos um sério risco, Hamilton, de nós como adoradores determinarmos pelos nossos gostos, pelas nossas preferências, eu diria até pela nossa, talvez, incapacidade de estudar ou mesmo compreender a palavra de Deus, qual a maneira correta de nós adorarmos a Deus. Porque nessa questão de adoração, quem determina como quer ser adorado e a maneira é Deus, não é o adorador.
Uhum, mas nós temos essa tendência de assumir esse privilégio, né? Essa autoridade.
É verdade. Eu acho que é a síndrome de Caim, né, pastor? O adorador que fala, não, é... E a gente observa, nós vivemos num momento assim que parece que as pessoas se colocam como centro. Então cria-se aquela chamada religião self-service, né?
Sabe que uma vez eu até ouvi falar sobre a síndrome do burrinho.
Do burrinho?
Sim.
Ah, sim.
Lembra de quando Jesus entrou em Jerusalém, todo mundo aclamando, o burrinho achou que fosse para ele, né? Ele começou a se sentir o burro mais importante do mundo, né?
É.
Sem saber de que não era ele o alvo da adoração, né?
Uhum. Sim.
Como nós falamos na semana passada, às vezes na questão música, se eu não gosto, Deus não gosta. Então, a referência é o meu gosto pessoal. E isso é um perigo muito grande que a gente enfrenta, não somente dentro de uma programação de rádio, mas na igreja, no louvor a Deus.
Por isso que Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, diz que, a partir do primeiro verso, que nós devemos adorar a Deus com um culto racional. Nós observamos que, hoje em dia, Hamilton, quando se fala em adoração, apenas o louvor é uma parte da adoração. E o apóstolo Paulo fala que nós devemos honrar a Deus e glorificar tudo, inclusive comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, não apenas dentro da igreja. Mas a gente observa que quando se fala em adoração, e nós estamos percebendo isso, leva-se muito hoje em consideração a emoção,
uhum,
e não a razão.
Uhum.
Então eu quero sentir, eu quero me sentir bem enquanto eu estou adorando. E as pessoas vão desenvolvendo ali, eu diria assim, formas de adoração em que eles querem sentir, querem, eu estou na presença de Deus, então eu preciso sentir a presença de Deus. E aí começam a se enveredar por caminhos perigosos, que foi o assunto que nós estudamos e estamos recapitulando hoje. Né?
A Bíblia, pastor Arilton, ela descreve o coração humano como não sendo muito confiável para essas definições, né?
É verdade. E interessante que isso não é coisa nova, né?
Uhum.
Desde o princípio do mundo, né, Deus chegou a essa conclusão ao ver aquele povo antediluviano e como a maldade crescia, ele chegou a declarar de que a maldade do coração do homem era continuamente mal, né? Todo uhum. Desígnio do coração. E depois Jeremias vai advertir, maldito o homem que confia no homem. E João 2,25 vai dizer que mesmo Jesus Cristo sabia da natureza humana.
Sim.
Uhum. De fato, a entrada do pecado no mundo com os primeiros pais, Adão e Eva, provocou uma separação e um rebaixamento do original divino.
Uhum.
E hoje nós convivemos com a situação onde nós temos tendências, propensões para o mal, e o Evangelho veio para isso, né? Para restaurar a imagem que nós perdemos na criação. Então, de fato, as tendências hoje nossas são para propensão para o pecado, para o mal, e a religião, Cristo, ele vem para nos ajudar a encontrar de novo o equilíbrio.
Hamilton, a gente observa que o plano de Deus para o seu povo, ele havia revelado isso a Abraão, era que Deus iria colocar o povo numa região ali em volta, em Canaã, em meio a povos idólatras, mas para que eles fossem, o povo de Deus fosse uma referência do verdadeiro Deus, da verdadeira adoração e do verdadeiro culto a Deus. E a gente observa que Deus sabia que havia o risco, né? Por isso que Deus odeia a idolatria, Milton, porque é uma pessoa tirando o lugar de Deus e colocando o outro, né? E a gente observa aqui que Deus falou, olha, eu vou colocar você aqui, está ali em Deuteronômio, capítulo 12, com esse objetivo, com esse propósito. Agora, o incrível foi que acabou acontecendo o quê? Cada qual fazia conforme parecia aos seus próprios olhos. Ou seja, aquilo que nós estávamos comentando. Não confie no homem quando determinar qual é a maneira de adorar a Deus. Não confie no seu pastor, no seu, eu diria assim, bispo, no seu missionário, enfim, na pessoa. Você tem que ir à Bíblia. É a Bíblia que revela a maneira como Deus quer ser adorado. Por isso que a gente deve ir pelo que está escrito. E é isso que nós estamos estudando aqui hoje, não é verdade?
E o que está escrito é a voz da profecia, né, Ailton?
Sem dúvida alguma. Inclusive, o que me chama a atenção é porque, ao contrário do que alguns pensam, a gente observa, e o nosso guia de estudo está falando isso, há um crescimento no que se refere à adoração. Deus coloca a oração ideal, lá no sentido, quando era Adão e Eva, né? A Bíblia diz em Gênesis 3, verso 8, que na viração do dia o Senhor vinha ali, tinha um contato direto. O pecado, conforme o pastor Ailton mencionou, trouxe essa separação, mas Deus deixou na revelação, na Bíblia, orientações. Inclusive ele disse, olha, façam-me um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. E o santuário foi construído, depois veio o templo, e ali Deus deixou toda uma orientação a respeito de como deveria ser o louvor, como deveria ser o quê? A adoração, o sacrifício, as ofertas, tudo isso apontando para Jesus. E depois, a palavra de Deus nos apresenta Jesus Cristo vindo, e em Lucas 4,16 diz que ele tinha o costume de ir à igreja aos sábados. E o que ele fazia ali? Ele ia para estudar a palavra de Deus, ele ia para ensinar. Então, a adoração tem essas características. Tem a parte do louvor, mas não é só louvor. O louvor prepara o nosso coração para o momento de estudo da palavra. E a palavra deve ser o quê? Ensinada. A Bíblia tem que ser aberta. Não é verdade?
Agora, pastor Ailton, e as concessões? Às vezes a gente vai ceder, não, mas isso aqui dá para chegar um pouquinho mais perto do precipício. Ao invés de correr longe do precipício, a tendência nossa, até onde eu posso ir, né? É complicado isso.
Interessante que a Alessandra essa semana colocou o Satanás como o político mais eficiente, né?
Que coisa, né?
Então veja, justamente nesse aspecto de se fazer concessões. Essas concessões que vemos hoje no aspecto da adoração, elas têm sua raiz na própria Bíblia. Quando ela fala que lá o povo de Deus, como o Ailton mencionou, ao invés de influenciar as culturas circunvizinhas, começou a assimilar elementos dessas culturas. E Salomão, a lição dessa semana destacou, foi aquele quem começou a fazer concessões. Primeiro que o propósito ideal de Deus para o homem era uma união monogâmica. E ele começou então agora a se casar com outras princesas de outras nações, buscando uma hegemonia política. Essas princesas deveriam futuramente influenciar a adoração de Salomão. E ele começou a ceder aos poucos. E começou a praticar os ritos, os rituais, as tradições religiosas desses povos pagãos. Então ele foi fazendo concessão, dando cada vez um passo para mais distante do ideal, até que a idolatria se estabelecesse no reino. E como resultado dessa idolatria, Deus disse que o reino seria dividido. E aí nós temos na história a divisão das 12 tribos. O ideal que Deus havia sonhado de um povo unido, né? Todos centralizados no santuário, com todos os detalhes da verdadeira adoração, agora eles se dividem, eles começam a guerrear entre si, e a idolatria veio para o meio do povo de Deus.
Agora, Ailton, veja bem, Salomão, camarada mais
sábio,
né? A autossuficiência é um perigo.
É perigo, terrível.
É perigoso, né?
Exato. Inclusive, o que nós observamos, o exemplo do próprio pai de Salomão, né? Quando ele já havia guerreado, quando o governo dele estava bem estabelecido e tal, ele que era um homem, eu diria assim, sábio, astuto, estou falando de Davi, né? A palavra de Deus nos diz que ele nem foi para a guerra, ficou lá no... Mandou, falou, não, eu treinei bem os meus homens, estão sob o comando de Joabe, podem ir, e foi aí que ele caiu. E a gente observa o caso de Salomão também. A rainha de Sabá vem e fica ali, ela fica absorta quando vê os cantores, os músicos, quando vê, enfim, o ritual do santuário, quando vê toda, enfim, a sabedoria de Salomão, e ela fala, olha, me contaram que era realmente algo maravilhoso, mas quando eu vi, superou as expectativas. E foi nesse momento, ele começa a fazer essas alianças. E a gente observa que, olha, primeiro ele se casou com a filha de Faraó. O Egito é apresentado na palavra de Deus como sendo um lugar que escravizou o povo de Deus e principalmente toda aquela religião pagã que pregava e ensinava a adoração do líder como sendo um deus também. E muitas divindades adoravam o boi Apis, adoravam a terra, sapo, rã, mosquito, adoravam tudo, né? E a palavra, o Nilo, e a palavra de Deus nos diz que a Salomão faz essa aliança política e depois começa a fazer outras. E quando a gente lê aqui em 1 Reis 11, chega aqui falar, olha, 700 mulheres ou rainhas e 300 concubinas. E a todas as mulheres que eram de origem de outras nacionalidades, diz que ele foi construindo um templo para cada mulher. E a gente observa, eu marquei aqui, olha, haviam ídolos assim, como por exemplo, Moloque. Moloque era um que tinha inclusive sacrifício de crianças. Quer dizer, um absurdo. E Salomão ficou completamente, eu diria assim, com a mente deturpada, influenciada em fazer essas concessões. Ele abriu a porta para que o inimigo entrasse e fizesse ali ele cair, né?
Como resultado dessas concessões, nós temos a divisão do reino.
Sim.
Essa divisão do reino vai levar ao extermínio das tribos, né, do reino do norte, com sede em Samaria, em torno de 722 a.C. E Deus, em sua misericórdia, né, preservou uma tribo, né?
Sim.
Preservou a tribo de Judá, porque de lá viria o Messias.
Vamos detalhar mais essa parte idolátrica, né, de Israel, depois do intervalo? Já voltamos com lições da Bíblia, o especial da semana.
Rádio Novo Tempo.
Hoje é um dia de alegria. E se você gosta de música e de estudar a Bíblia, eu tenho um convite para você. Venha participar da reunião especial de sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto de sua casa. Logo cedo, às 9 horas da manhã, tem estudo da Bíblia, onde é possível conhecer cada detalhe do livro mais vendido do planeta. Na sequência, às 10h30, é o momento de cartas, ouvir belas músicas e uma mensagem inspiradora. Então, está feito o convite. Hoje, às 9 e às 10h30 da manhã, você tem um encontro marcado na Igreja Adventista mais perto da sua casa.
Se você gosta da programação da Novo Tempo, se prepare. No sábado ela fica ainda mais especial. Tem Palavra Viva, uma mensagem para inspirar seu dia. Primeira Classe, uma hora só com as melhores músicas. Estudo Interativo da Bíblia. Conheça cada detalhe deste livro. Tudo isso e muito mais na programação especial de sábado da Novo Tempo. Você não pode perder.
É bem provável que você tenha uma Bíblia em sua casa. Se você quer começar a ler este livro tão conhecido, ou se algum texto bíblico parece difícil de entender, a Novo Tempo pode te ajudar. Mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Não deu para anotar? A gente repete. Mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br. ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Voltamos a apresentar Lições da Bíblia.
Muito bem, estamos de volta. Lições da Bíblia, o especial da semana, hoje com a participação de Ailton Santana e também do pastor Arilton. Estamos a Milton, Ailton e Arilton. Sem confusão, né? Falando de adoração, conformidade, concessões e crise na adoração. No primeiro bloco, tivemos a oportunidade de relembrar aqui a situação de Israel, a dificuldade que Salomão enfrentou, as concessões que ele acabou vivendo, fornecendo e levando Israel à bancarrota. Temos então a divisão das tribos, pastor Arilton, aí vem Jeroboão, né, que roubou 10 das 12 tribos. Jeroboão roubou de Roboão, né, em certo sentido. É Arilton, Amilton e Ailton, e Roboão, Jeroboão e Salomão, e vamos em frente. O que que acontece ali? Jeroboão recebe toda uma recomendação. Tem que ser assim, assim, assado, mas ele parece que pegou só uma parte e cumpriu, e pronto, né?
É verdade. Então você vai ter agora o sucessor legítimo do trono, sofrendo uma revolta, né, por parte de um dos soldados de Davi, né, um dos generais dele. E agora então nós temos 10 tribos divididas. 10 para o norte, 2 em Jerusalém. A partir desse momento, a Bíblia começa a se referir ao reino do norte,
sim,
ou reino de Israel, e reino do sul, ou reino de Judá. Interessante que após essa divisão, o problema da idolatria ele vai se acentuar. Então ele vai se acentuar a tal ponto que Deus vai permitir o cativeiro assírio em virtude da idolatria.
Uhum. Agora, Jeroboão não queria perder o poder. Então, vão acabar indo para Jerusalém para adorar e esse povo vai ficar com Roboão.
Exato, porque o templo construído por Salomão ficava em Jerusalém. Então, a gente observa que o rei usa uma estratégia, né, sim, pastor? Ele fala, não, vocês não precisam ir lá, né? Vamos dar um jeito, fazer aqui, inclusive vamos facilitar, vamos fazer 2 centros de adoração, né? E a gente observa, só que ele coloca ali o quê? 2 bezerros, um em cada lugar. E o próprio rei... Agora veja o papel do líder, né, pastor? A palavra de Deus diz que, não havendo sábia direção, o povo se corrompe. E a influência do líder sobre os liderados é muito grande, porque ele é modelo, né? A palavra de Deus nos diz, pelos seus frutos vocês vão conhecer. Então, quando um pastor, quando uma pessoa assim dá uma orientação, ele precisa estar ciente da sua responsabilidade diante da sua congregação, porque ele é a referência.
Uhum.
As pessoas olham para aquele que está liderando. E a gente observa aqui que o povo foi, né? Ah, o rei está mandando, então vamos fazer, né? Só que a situação ali ficou terrível, porque a gente observa, eles não estavam mais adorando a Deus, mas sim a bezerros. O que lembra o que é a idolatria, lembra ali o Egito, lembra uma série de coisas, né?
O interessante que eu acho nessa história toda é que Deus pede nós um culto racional. E como que esses israelitas não conseguiam distinguir claramente entre esse novo modelo de adoração que Roboão estava implantando? Eles haviam tido toda
Jeroboão,
uma experiência...
Jeroboão, no caso, né, professor?
Melhor, Jeroboão.
Isso.
Eles haviam tido toda uma experiência, né, com o povo de Deus, com Moisés, Arão,
sim,
com o santuário terrestre. Eles sabiam do significado da matança dos animais, dos sacrifícios.
Uhum.
E agora eles partem para um estilo totalmente diferente de adoração, centralizado nas emoções, nos sentimentos humanos, na satisfação dos prazeres da carne.
Agora, se a gente voltar na história lá, vai perceber que Jeroboão deu uma passadinha pelo Egito antes, né?
Tá vendo,
ele viveu
razão
por lá. Então,
foi,
às vezes, quando o camarada sai pelo Egito da vida por aí, traz a influência.
Uma bagagem, né?
Aliás, Hamilton, eu queria refletir com o nosso ouvinte um pouquinho. Olha, a palavra de Deus, ela diz que, assim, a maneira correta da adoração. Alguns acham que para nós atrairmos pessoas, por exemplo, que gostam de rock, a gente tem que fazer um rock cristão. Já falamos, inclusive, sobre isso.
Uhum.
Ah, tem aí gostam de pagode, então vamos fazer inclusive tem um grupo aí que chama Pragode, como se fosse, né? Então, a palavra de Deus nos mostra que nós não precisamos nos parecer com o mundo para atrair as pessoas do mundo, pelo contrário. Polos opostos se atraem, ou seja, a atração é pela diferença e não pela igualdade. E a gente começa a observar que existem alguns pastores fazendo muitas concessões quando se fala a respeito de adoração. Eu vi uma história, inclusive saiu na New York Times, falando de alguns pastores que montaram dentro de uma igreja um ringue. E o pastor é um lutador de vale tudo. Então, a pregação dele, ele desafia pessoas para subir ao ringue e lutar com ele. E ele tem ali nos seus braços, assim, tatuagens escrito Jesus, Jesus, e os jovens vibrando, porque aquele pastor usa ali uma roupa e traz pessoas e luta, né? Outros, já algumas igrejas, que o púlpito é uma prancha de surf para poder atrair o quê? Os jovens. Então, nós vamos vendo as pessoas fazendo concessões, e eu pergunto, a palavra de Deus não diz isso. E o que nós observamos, o próprio rei aqui, ele sabia que ele era da descendência de uma outra tribo, que não era a tribo que deveria cuidar do ritual do santuário. E aqui fala que o próprio rei começou o quê? A oferecer sacrifício. Os responsáveis para oferecerem sacrifícios era a tribo de Levi. Então, o que ele começou a fazer? Eu não sou da tribo de Levi, mas eu vou mostrar para vocês como é que tem que ser o sacrifício. Então, a gente precisa realmente cuidar. Essa lição prática me mostra isso, né?
Uhum. Aí vem a confusão com Acabe e Elias, né? Chega um momento que a situação está insuportável. E aí vem uma seca de 3 anos, uhum. Pelo menos 3 anos de seca. Acabe tem um encontro com Elias, depois daquele momento de dor, de fome, de seca, de sede, e aí Deus é finalmente mostrado ao povo de uma, sim, forma gloriosa. Como é que foi, pastor Ailton?
Você percebe que nesse confronto entre Elias e os 450 profetas de Baal, ali nós temos dois tipos de adoração. Uhum. Uma adoração voltada apenas para o sentimentalismo, uma adoração centralizada nas obras humanas, buscando aplacar a ira de Deus. Esse foi o caso dos profetas de Baal. E você tem uma adoração centralizada em Deus, em quem Ele é e nas ações que Ele faz por seu povo. Então você vê ali que parece até um momento cômico, né, da, uhum, história bíblica,
é,
onde os profetas começam a se cortar, gritar, a clamar em voz alta, dançar, todo tipo de demonstração física na espera de uma manifestação divina, o que não acontece. Isso mostra quem de fato é Deus.
Uhum.
Por outro lado, você tem Elias, um homem pacífico, centrado, e que ele ora para que Deus manifeste o seu poder e que realize naquele momento o milagre que eles precisavam.
Sim.
E ali há uma manifestação divina sobrenatural. Você percebe que ali toda a oferta é molhada, a água é colocada em excesso e Deus manifesta-se através do fogo. Então, são várias lições que nós podemos extrair dessa experiência, né?
Sim.
Uma delas é que a adoração deve estar centralizada em Deus e não no sentimento humano e nem nas obras humanas.
Sim.
Eu tenho que adorar a Deus em reconhecimento de quem Ele é. E é só esse reconhecimento que me coloca numa atmosfera onde eu posso experimentar, de fato, o gozo, a alegria das coisas espirituais, das coisas celestiais. É claro que nesse momento de adoração, eu serei impactado emocionalmente, porque Deus nos fez assim,
uhum,
seres também emocionais. Mas a emoção não é o centro da adoração. O centro é Deus. E o fato de estar em contato com Deus vai trazer para mim alegria, vitalidade, disposição e forças, né, para continuar a jornada cristã.
Hamilton, nesta passagem que o nosso ouvinte pode acompanhar de 1 Reis 18, quando está ali o profeta do Senhor Elias, e Elias, o nome dele já dizia, né, quem é como Deus, né? E outra coisa que me chama a atenção, os profetas de Baal, mais uma vez o rei se casa com uma mulher que não era do povo. Era Jezabel. E ela mantinha o quê? Lá os seus 400 profetas de Baal e os outros 450 dos chamados poste-ídolos. Então eram 850 profetas pagãos mantidos pelos impostos que vinham das ofertas do templo, do povo ali que dava, né? Os impostos, enfim. E outra coisa que me chama a atenção, quando o desafio é lançado, por que é que aquele povo aceitou os profetas? Elias diz assim, olha, nós vamos colocar aqui dois altares e vocês podem orar aos deuses de vocês, a Baal, e eu vou orar ao meu. A resposta tem que vir com fogo, e esse fogo deve vir de cima. Imediatamente eles aceitam. Eu estava lendo um comentário que diz que isso era comum acontecer, a manifestação de fogo. Então, por isso que eles toparam. Então, havia um poder por detrás que fazia isso. Outra coisa que me chama a atenção. Quando eles aceitaram prontamente e viram que estavam demorando, eles falaram, olha, o rei, o ídolo aí precisa ser o quê? Despertado. Eles começam a se retalhar, a dançar, a gritar, tirar a roupa, fazem aquele escarcéu todo. E o Elias ainda diz, ó, quem sabe o Deus de vocês está muito ocupado e tal, isso. Sabe o que aconteceu, amigo ouvinte? Deus bloqueou os inimigos e falou assim, agora, Satanás, eu vou provar quem eu sou de verdade. Agora você não vai fazer nada aqui. Você é comum você se manifestar nessas reuniões aqui. Mas agora está em jogo o que? O meu caráter. E Deus repreendeu o inimigo e nada aconteceu. E Deus só foi realmente se manifestar verdadeiramente para identificar qual a verdadeira maneira de culto e de adoração.
É, grandes lições que a gente tem dessa história, né?
Sim.
Elias foi um divisor de águas ali, literalmente, né? O povo reconhece, depois de toda aquela manifestação, que só o Senhor...
Só o Senhor é Deus.
É Deus.
É. Interessante que no final de todo aquele ritual, Elias faz um apelo, né?
Uhum.
Se o Senhor é Deus, servi-o. Se não é, sirvam os outros deuses. Mas ficou claro para todo aquele povo ali qual era o Deus verdadeiro.
Uhum.
Então, de fato, Deus é o único ser em todo o universo digno de nossa adoração. E quando Ele não ocupa o trono do coração, nós vamos buscar outras formas para adorar. Então esse é o perigo hoje da concessão.
Uhum.
A quem estamos adorando? Não podemos abrir concessões. A nossa adoração
a quem
deve ser...
e como, né,
e como? Ao Deus verdadeiro e da forma como
correto.
A Bíblia nos orienta.
Sim, verdade.
Então hoje no mundo relativista, pluralista como nós temos, onde a verdade, às vezes, eles querem defender que ela é relativa, cada um quer fazer do seu jeito, né? Mas a Bíblia não. Em matéria de religião, a Bíblia já definiu como tem que ser as coisas. E esse é o nosso privilégio, seguir as orientações que ela nos dá para adorarmos a Deus na beleza da santidade dele.
Amém. Obrigado, pastor Ailton. Obrigado, Ailton. Obrigado, você ouvinte. Um fraterno abraço e até semana que vem, se Deus quiser, para mais um Lições da Bíblia, o especial da semana.
Você ouviu Lições da Bíblia.